Esta é a música de entrada do nosso podcast. É uma valente cagada, mas é o que há.
Já está!
Então. Olá!
Olá!
Welcome back! Voltámos, finalmente!
Desaparecemos
muito. Porquê? Porquê? Qual foi a razão principal por termos desaparecido?
Porque eu pedi imensas vezes ao Pedro para gravar, ele nunca tem paciência.
Não. Vamos falar do elefante que está na sala.
Isto é estranho. Antes do elefante que está na estrala...
Na estrala?
Na sala. Desculpa. Antes do elefante que está na sala.
Na estrala.
Nós hoje estamos sentados frente a frente. Nós normalmente estamos lado a lado. E agora estamos frente a frente. Sinto que isto neste momento tornou-se um bocado de couples counseling.
This is awkward.
This is very awkward.
Eu estou a buscar os olhos, por favor.
Tipo, nós vivemos na mesma casa. Dormimos na mesma cama, às vezes. Porque a maioria das vezes alguém dorme no sofá a ver televisão.
Quer dizer, neste momento não estamos a dormir na mesma cama porque eu estou...
Convidado.
Com Covid. E estranhamente ela não, porque ela é bicho ruim e não lhe está a pegar.
A ruindade mata a bicho.
Sim, estamos frente a frente, mas com alguma distância. Graças a Deus.
Ah, então foi por isso.
Foi por isso.
Deste set, muito bem.
Eu também, daí é trabalho para montar. Foi o que ele disse. E então, mais coisas. E neste momento, uma das razões pelas quais há alguma distância é porque a senhora doutora Beatriz, neste momento, já é uma senhora doutora.
É verdade.
Já é, eu estou na presença, há um médico na casa. Cada vez que alguém perguntar, is there a doctor in the house?
Yes, there is, bitches.
Yeah.
It's me.
Portanto, eu acho que hoje vou falar, vamos falar exatamente dessa questão. Porque eu queria, que tal foi para ti o teu processo? O processo que foi um processo recente, não é? De pessoa saída do secundário para... transformar numa veterinária.
Epá, eu saí do secundário há 6 anos atrás.
Sim,
há 7 anos atrás, que eu fiz um ano, tive um ano a trabalhar antes de entrar
para
a faculdade.
7 anos atrás para mim foi anteontem, não é? Tens noção disso.
Cota!
Foram, estou cheio de cabelo jurengue, estou cheio de ovelha.
Very fine looking silver fox.
Cada vez
if I
que
may cabo, say.
Cai o sabonete no banho, não vou apanhar, não é porque tenho medo da coisa. É só porque tenho medo de fazer um problema. Tenho problema de fazer uma lesão, porque já começa a ser.
Tu é que estás com o Covid, mas já reparaste que eu é que desde que tive aquela constipação e os meus pulmões ainda não voltaram ao normal.
Sim, os meus sintomas são... Vá, eu já tive ressacas muitíssimo piores. Mais do que uma. Menos de 10, mais do que uma. Façam as contas. Mas pronto. Primeiro, porquê é que foste para a veterinária?
Olha, isso é um processo engraçado. Porque... Eu sempre tive uma grande, um grande gosto por animais. Mas foi engraçado o processo.
Eu também, no prato.
Porque...
Estou a brincar. Eu a ser bué cancelado agora. Cancela aquilo.
Como arranjar a maneira de voltar ao podcast e acabar com o podcast em 2 minutos.
Sim, mas não vamos ser... não vamos ser... Ai, agora está-me a faltar a palavra. Mas
conas.
Não, agora fui eu. Sim, mas não vamos ser falsos. Ok, a verdade é que a maior parte de nós é carnívoro e eu sou carnívoro e como animais que gosto, por exemplo, eu está-me a fazer muita confusão e a verdade é que está a fazer confusão comer coisas como vitel, porco, vaca, porque eu estou a começar a gostar demasiado dos animais vivos. Então, galinhas ainda vá, porque a verdade é que a galinha é um bicho que a malta não curte. Né? Mas agora a vaca, se calhar já. Pronto, então, gostas muito. Depois desta tangente bonita,
que é o resumo de todas as nossas conversas. As
nossas conversas nunca
são lineares, há sempre 40
lineares.
Mil ramificações. Então, eu quando estava no secundário, eu estava muito dividida entre as áreas de música e áreas associadas a animais.
Olha, bom, era mais um teso cá em casa.
Pronto. Eu fiz formação em música e depois acabei por me aperceber que, pronto, se calhar já ganhavas noção, queres ter dinheiro no bolso, portanto...
Não, acho bem, alguém vai ter que pagar as fraldas.
As tuas!
Primeiro primeiras do puto e depois as minhas. E possivelmente uma coisa vai estar ligada à outra, no tempo.
Foda-se. Ai, não se diz isso, né? Ok. Eu sinto que nós devíamos começar a pôr um pip em cima de todas as minhas asneiras, mas depois eu sinto que a conversa ia ser toda
ia ser uma comunicação código morse. De repente tínhamos soldados da década de 30 a dizer: capitão, estão a comunicar connosco. O que é que será? Vamos ser invadidos pelos russos. Não, os russos na altura não eram inimigos. Pelos austro-húngaros.
Ok. Sim. Desculpem. Pronto. Na altura estava em competição em dressage e eu estava muito mais associada...
Para quem não sabe, é aquele desporto em que humilham os cavalos.
Sim, na equitação. Opa, cala-te. Ok. E eu na altura estava muito virada para a área de mais cavalos.
Estás com uma mosca na tua testa,
e
só
quando
para
avisar. Quando eu entrei... A tua mosca? Não.
Não. Estavas com uma mosca na tua testa, daquelas moscas da fruta.
E porque eu sou...
Porque em casa é só pescos e nabes. Ok, vá lá. Quando tu entras...
O meu riso ainda está velho, estás a ver que eu ainda tenho os pulmões todos fodidos.
Este jovem tem piada, pá. Vou-lhe pagar um daiquiri.
Ok.
Era aí que estou a variar a minha...
Ok, pronto, e então eu acho que era um bocadinho aquela coisa que toda a gente assumia, como eu estava a trabalhar a dar aulas de equitação e estava a fazer competição de dressage, toda a gente achava que eu estava a entrar em veterinária para seguir cavalos, mas quando eu entrei em veterinária, depois de estar um ano a trabalhar, acho que foi instantâneo, foi de género, no meu primeiro ano eu já sabia que não queria ir para cavalos de todo. E que a minha área, de facto, a minha área de interesse era a cirurgia e especificamente a ortopedia. Agora questionam-me, porquê a ortopedia?
Porquê a ortopedia?
Não faço puta ideia.
Ok.
Porque sabes uma coisa engraçada? Tu, qualquer veterinário que perguntes, ou pelo menos os que tenho tido contacto, a definição do ortopedista em veterinário é que é uma besta, porque a ortopedia é uma cena bem agressiva.
Pronto. Mas do que eu te conheço, parece que liga com uma certa atividade manual.
Pois, são
que
várias coisas.
É bricolagem animais, não é?
Sim, e são várias coisas. Eu acho que eu não deveria estar a dizer. Eu não devia estar a dizer isto porque, quer dizer, futuras entrevistas,
ou seja,
provavelmente.
Dizer, funcionários do Leroy Merlin dariam bons ortopedistas, é isso? Ou o ortopedista é o trolha do veterinário. Okay. Amigo, isto aqui é para instalar esse osso, pá, assim ao olho.
É
digo-lhe
um
já que isto é 2.500 euros. Tenho que ir ali à loja, ao Leroy Merlin, tenho que lhe comprar anilhas, cabilhas e se calhar um martelo pneumático para abrir essa merda.
Yeah. Mas só que eu acho que a cena da escolha do bloco cirúrgico, não tão especificamente da ortopedia, mas assim, o escolher o que eu queria era de estar em cirurgia e a componente mais de urgência, etc. Eu acho que é o facto de também haver um contacto. Eu não devia estar a dizer isto para futuros entrevistadores.
Deixa estar, as três pessoas que ouvem isto, nenhuma delas é diretor clínico.
Pronto.
Alguma coisa.
Mas eu acho que é o contacto limitado com pessoas. Que eu sei que não tenho uma capacidade fantástica de lidar com pessoas.
Sim, eu sou social do casal, não é?
Pronto, exato. Eu sou correta e tudo mais, e profissional, tudo tranquilo.
No sentido em que não matas pessoas, apesar de ouvires mais podcasts sobre crime do que seria saudável para mim, eu estou a buscar, venham-me salvar, por favor.
Mas...
Começa a ver que o ratax cá em casa está a ser usado para outra coisa que não matar ratos.
Há ratos cá em casa?
Não. Há dois de computador. Meu Deus, que piada de pai.
Ai, eu sou tão mal.
Estou preparado para ser pai. E então?
E pronto, eu acho que foi um bocadinho mais isso. E depois também a parte de ser mais técnico, no sentido de não ser só um trabalho intelectual, de saber fazer um diagnóstico animal, definir qual é que é o protocolo que se vai aplicar e etc.
Uhum.
Mas sim o estar ali, o fazer com as minhas mãos e resolver o problema naquele momento, não desvalorizando todas as outras áreas, mas para mim é aquela que me dá mais pica.
Sim, Há ali um lado de engenharia quase, não é?
É.
Pois, pois, pois.
E é engraçado porque a ortopedia foi... Porque foi tão rápido, porque... E esta situação é normal, mas ainda tenho colegas meus que não sabem muito bem qual é que é a especialidade em que têm. E pronto, e agora os meus colegas estão todos, os da minha turma estão todos agora nos períodos de estágio curricular, no sexto ano. E a maioria não sabe muito bem qual é que é a área, ou sabe assim mais ou menos, mas especialidade não,
sim,
sabe,
sim,
isso é super normal.
Claro, claro.
Mas há situações em que tu decides muito rápido, e eu por acaso fui uma dessas situações, que foi no segundo ano, já tinha enviado o e-mail para o Dr. Rafael para fazer estágio com ele. Por sorte das sortes, ele aceitou-me. Sim. E fiquei lá desde então. Sim, porque, e percebi, ok, é isto. Podia ter percebido
áreas,
que não era aquilo, mas...
Acho que dentro das áreas depois nós especializamos. Mesmo, sei lá, o meu exemplo, eu fiz teatro. Pá, teatro é uma coisa que te abre para muitas coisas. E a verdade é que hoje em dia já pouco teatro faço. E aquilo que faço são coisas que são associadas, mas que são mais especializadas. Eu especializei-me em comunicação e pedagogia, que é aquilo que de facto dá-me gozo. A parte artística dá-me algum gozo, como encenador, acho que como ator já não, ou como performer já não dá assim tanto, porque acho que não tenho assim tantas ferramentas para isso, mas para comunicar e para passar conhecimento, descobri porque fui fazendo. Né? E sinto que se calhar também foi...
E tu tens muito aquele perfil de pedagogo, não é? Tipo...
Mais ou menos, mas é uma coisa que eu também estou a descobrir. Eu acho que tenho mais perfil de comunicador, que o pedagogo
que acaba por ser
sim. Encaixa-se aí, porque
sim.
Também não tenho... Há certos alunos que precisam de tough love e eu não sou bom no tough love. Eu sou demasiado sensível para estar a tratar mal alguém voluntariamente, porque sei que é o melhor para a pessoa evoluir.
Isso é engraçado, nós estávamos a falar disso acho que foi ontem.
Yeah.
A diferença, a maneira como as pessoas conseguem absorver melhor a informação e desenvolver-se melhor a nível pessoal e a nível intelectual e profissional... Quando estamos a falar da maneira como lhes foi transmitida essa informação, ou como lhes foi passado esse ensino,
pois,
essa educação.
Porque eu acabo por passar um bocado a informação. Eu reajo mal ao tough love. Eu sou um gajo que, se me tratam mal, eu mando tudo para o caralho. E desde miúdo. Quer dizer, agora, mano, na altura ficava a pensar que a culpa era minha, ou é que me estava a sentir mal, e não sei o quê. Atualmente, reforço negativo comigo é meio que a minha andada para eu me ir embora. Pronto. E acabo por espelhar um bocadinho isso para com quem lido no ensino. Não sei que estejam com crises de sensibilidade extra. Não é?
Uhum.
Quando há aí nessa coisa, quando sinto que o problema da pessoa não vem de uma zona genuína, mas vem de fita, que é uma coisa que os adultos fazem. E quando
sim,
digo adultos,
sim.
Jovens adultos e adultos mesmo fazem fita, aí eu perco a paciência e digo, pá, olha, vai-te resolver. Mas pronto, também é um processo. Acho que estou a aprender a pôr um bocadinho mais tough love.
Sim, mas é engraçado esta reação ao... É exatamente isso que estás a dizer, o reforço positivo e o reforço negativo. Tu reages bem ao reforço positivo.
Eu reajo muito bem.
Eu não consigo trabalhar com reforço positivo num sentido de, como é óbvio que gosto de receber elogios, gosto que me digam que estou a fazer bem o meu trabalho, tudo bem. Mas numa situação de aperto ou numa situação em que me estão a passar uma informação vital, uma informação importante, na minha perspectiva é mesmo imperativo que me passem com reforço negativo.
Imperativo, claramente ela não é de letras.
Pira! Boasted. Yes.
Boasted. Boasted, oh yeah. Pois...
Desculpa por este momento de erro gramatical. Mas pronto, para mim têm de me passar esta informação de... Não é o gritar. Não é o levantar
sim,
a voz.
Sim, mas é não pôr paninhos quentes.
É isso. Porque yeah. Eu apercebi-me ao longo deste curso e ao longo principalmente do estágio, porque thank God, tipo, a pessoa com quem eu estagiei sempre foi em modo tough love, sempre.
Sim, sim, sim.
Sempre.
Sim, vocês são, pá, vocês profissionalmente estão ótimos um para o outro, não é?
E é fantástico. Para mim é fantástico, porque é aquelas coisas de... Comigo resulta eu estar numa cirurgia, para fazerem-me uma pergunta, eu errar, darem-me uma descasca brutal que eu devia saber isto, devias estudar anatomia, devias não sei o quê. Erro. E eu ficar fodida, e só assim, ficando fodida, e ficar mesmo a pensar, porra, devia saber esta merda, porque é que não sei isto?
Bem,
é que chego a casa e vou estudá-lo. Porque se tivesse sido a situação de eu errar e ele dizer-me, olha, não, é assim, 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 eu ficava, ok, ele já me disse, não, portanto... Pois.
Mas isso também depende, eu sou demasiado inseguro. E é uma questão de infância, não é? Porque se passas a infância toda a chamarem-te nomes e os teus próprios pais a dizerem que não serve para nada, pá, chegas a adulto inseguro, não é?
Pois, claro.
E isto dá para os dois lados, ou aprendes a lidar com isso sabendo que existe essa insegurança que se transformou numa insegurança congénita, ou então és um revoltado e odeias toda a gente, e és um frustrado e achas que toda a gente é merda. Grande parte, eu acho que isto, e cada vez mais aprendemos, que grande parte das pessoas são bosta, não é? Mas depois há quem vale a pena. E peço desculpa se estou a ofender alguém, se vocês se identificam com bosta. Tem boa solução. Há uma ponte ótima. Não, ponte não, depois empata o trânsito. Tem que ser assim uma coisa que prejudique menos os outros. Pronto, e estávamos a falar da questão de tornares veterinária.
Foi um bocado o seguimento natural da coisa. Acabei por me aperceber que, de facto, como é que se diz? Não é afinidade, é...
Identificação?
Sim, não é bem.
Ou te identificas com alguma coisa?
A pessoa ter mais jeito para uma coisa. Ai, está-me a faltar a palavra.
A vocação.
Pronto, de facto apercebi-me que a minha vocação era mais direcionada para este lado. E honestamente, no outro dia estava a ver uma publicação no Instagram a dizer: se não tivesses seguido veterinária, tinhas ido para quê? E eu fiquei parada, tipo, a olhar para aquilo a pensar. Não me imagina fazer outra coisa. Eu acho que isto é bom. Quer dizer, acho que é bom as pessoas também terem sempre segundas alternativas, não
Sim,
é?
Mas a tua primeira alternativa está bem escolhida. E nota-se,
eu acho que não...
pelo que ser vizinha, não é?
Sim.
Ou pelo menos pelas coisas...
Mas pronto, tudo isto começou porque eu defendi a minha tese na sexta-feira
passada.
Ontem?
Foi
pois é, hoje é sábado, peço desculpa, estive a trabalhar à noite.
Foi
e
ontem.
Tipo, o dia ainda não, coisa. Ainda não me encaixou. Estive a defender a minha tese ontem, que foi um massacre.
Naquela, esta podemos massacrar, porque ela aguenta.
Foi. Eu não estava nervosa para a defesa em si, mas depois na parte da arguência, confesso que fiz larguei uma pinguinha nas cuecas. Eu acabei a defesa
é um
e virei para o Pedro
já.
E disse, eu ia fazer xixi.
Adorava que tivesse o microfone aberto nesse momento.
Mas é engraçado, porque é muito raro para mim ficar estressada com situações de aperto.
De tensão, não é?
Mas de repente, no momento em que o professor me começou a fazer mais perguntas, e eu lhe estava a responder, e por acaso, pronto, correu tudo bem, eu soube responder às coisas e correu tudo bem, mas ele estava-me a apertar tanto que eu naquele momento pensei, esta puta desta defesa vai definir o meu avançar ou não para sair deste curso. E no momento caiu uma ficha de... Holy shit, this is it. Se eles me derem menos de 10, acabou.
Sim, mas não tiveste menos de 10 nem nada que se... Não tiveste 10 nem nada que se parecesse, não é? Quanto é que tiveste?
18. Mas na minha mente isso não estava a encaixar.
Eu não sei quanto é que... Eu não percebo... claramente eu não percebo disso, mas 18, chame-me que para uma defesa de tese é tipo... Bué.
É uma boa nota. As notas das defesas de tese não têm grande impacto na tua vida no futuro, porque tu não chegas a uma entrevista e perguntas, então quanto é que tiveste na tua tese? Estás a ver? E a maioria das pessoas nem sequer te pergunta, então quanto
Sim,
é que tiveste
há,
média
há,
de curso?
Há
estás
a
ver?
Ter muito mais do que isso, há 19 e 20.
Não sei.
Deve haver para aí um em cada década.
Eu nas
não?
Das últimas semanas as teses que tenho visto foram. Vi um 14, vi um 16 e vi um 11.
Ok.
Mas não assisti às teses, só soube por colegas. Mas pronto, não tem impacto, porque a realidade é que eu mantive as minhas notas para garantir a minha bolsa, porque se não fosse isso o impacto é mínimo, porque não há nenhum sítio onde tu chegues para uma entrevista e te perguntem qual é que é a tua média de curso.
Pois.
Não te perguntam, not give a shit. Eles querem saber se tu sabes fazer as coisas e se tu sabes as coisas. Eu acho que, e isto é um conselho meu para os meus colegas que estão agora em estágio, para os colegas mais novos, quem ouvir, é A não ser que tenham uma bolsa e tenham de garantir notas para manter essa bolsa para pagar a faculdade, que era o meu caso. Opa, preocupem-se em saber as coisas, não em ter notas. É muito mais importante eu estudar para uma coisa com a intenção de eu vou compreender isto do que eu vou ter um 17.
Pois, eu vejo-te muito mais a estudar para adquirir ferramentas profissionais.
Agora
do que,
sim.
Do que para ter notas.
Agora não é? Sim, mas eu sinto que passei um curso inteiro a estudar para ter notas.
Ter notas.
E mas só agora que é que comecei a estudar para saber.
Mas eu parece-me que isso é normal, até por uma questão de gestão de energia e de tempo, não é?
Pois.
Porque se estás a estudar para uma coisa, pelo menos nos primeiros anos, se calhar os primeiros anos são muito mais intensos, né, nessa questão. E depois, à medida que a coisa vai avançando, começa a ser mais especializado. Sim.
Eu senti ao contrário. Eu fiz o meu primeiro, segundo e terceiro, a parte da licenciatura, assim um bocadinho just go with it. Não estudava muito, tirava boas notas.
Sim, mas também fazias 300 coisas ao mesmo tempo.
Não,
não é?
mas tranquilo, estás a ver? Não era muito,
eu, quando,
é muito eu, teórico,
quando conheci,
mas...
Quer dizer, não fizeste logo porque entrámos em pandemia, mas quando eu te conheci, tu tinhas tipo 3 empregos.
Sim.
Fora a faculdade.
Sim.
Não é?
Mas eu senti mais na parte... Mas disso sempre fui tendo.
Pois,
e
claro.
Aliás, até tinha menos um, que era o trabalhar à noite, que sempre tive ao longo do curso inteiro, menos na pandemia, que era no bar.
Pois.
Que eu estava a trabalhar à noite, sair às 4 da manhã e entrar às 8 na faculdade.
Que agora está a voltar ao normal, não é?
Que agora está a voltar ao normal.
Pronto.
Sim.
Noites
voltámos às raves no Templários, apareçam!
Oh yeah! E é isto que eu noto que já estou velho. Cada vez que me dizem, Templários, eu não, a não ser que vá trabalhar. Não vou, estou velho, acordo às 8 da manhã, estou bom para ir
tu
fazer
coisas.
Tu
não acordas às 8 da manhã, sou a puta falsa.
Não, acordo, não me levanto, mas acordo.
Okay? Acorda e volta a dormir.
Phrasing. Temos que, bom, está na altura de acabar este episódio de regresso. Será num formato diferente, ainda não sabemos se temos música ou não. Por isso, se aparecer uma música daqui a alguns segundos, é porque fizemos uma música. Se não, é ninho. Por isso, como é? Vamos despedir das pessoas?
Já sabem, deem sugestões de temas. Nós agora vamos também tentar abordar um bocadinho mais temas também de teor mais...
genérico?
Mais genérico, sim. Se calhar falar de mais coisas do que ser só experiências nossas passadas.
Sim, sim, sim. E se calhar vamos abordar coisas que estão a acontecer.
Sim,
no cotidiano.
Sim.
E...
Agora que eu voltei à vida, porque eu tive de ser reensinada, sim, sim, em tudo o que se passa neste mundo.
Sim, sim. E se quiserem também opiniões sobre uma área que nos interessa muito, que é cinema, e temos perspectivas muito diferentes, não é? Porque eu fui criado com E.T., Goonies e coisas do género. E ela foi criada com coisas que...
Disney.
Disney. Portanto, matem-me! Rapidamente! Quer dizer, não é preciso pedir isso, porque se calhar está a acontecer. Bom!
Adeus!
Bye-bye! Esta é a música de saída do nosso podcast. É exatamente igual à de entrada, mas é o que há.
Já está.
Agora é que já está.